Com mais de 20 milhões de views no YouTube, 110 mil seguidores no Instagram, 100 mil seguidores no Facebook, milhares de clientes e fãs em todo o Brasil, eu tenho um grande prazer de trazer o JuliCast, o Felipe Leão. Esse convidado é especial para mim, de fato, porque mesmo não sendo diretamente ligado ao mundo de startups, temos um ponto em comum, crescemos na mesma cidade, Barreiras, no interior da Bahia. Ele vai falar um pouco sobre o Viver de Loja, seu atual projeto. Então, se você empreende ou tem vontade de empreender com loja de roupas, não sai daí, esse episódio é para você. E se você trabalha ou tem interesse em marketing digital, também. Seja mais que bem-vindo a mais um episódio do JuliCast. Uma observação, se você me acompanha há algum tempo, vai reparar que a minha voz está diferente nesse episódio. Eu estava bastante resfriado na data da gravação, porém, apesar disso, eu espero verdadeiramente que isso não comprometa a entrega do episódio para você.
Está começando mais um JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
Realmente, Barreira foi onde a gente foi criado e eu trago também muitas lembranças de lá. Para mim, eu fico muito feliz de ver cada vez mais em iniciativas de empreendedorismo por lá, né? Que já é uma terra empreendedora, mas que a gente está vendo cada vez mais esse movimento acontecendo de gente de lá indo para a internet e criando um movimento que eu acho que a gente tem muito da nossa experiência de lá para passar também, né, do que a gente viveu por lá e tudo mais. E é meio que isso que eu faço um pouquinho também do meu trabalho.
Legal, cara. Pô, primeiro, eu fico super feliz realmente assim, de trazer gente que tem um background, de certa forma, parecido que eu. Óbvio que todas as histórias são diferentes, cada um tem seu contexto. Mas é muito legal porque a gente tem uma audiência lá em Barreiras. E para a galera que está ouvindo lá hoje, ou dos interiores do Brasil, espalhados por aí, que, pô, se você está fazendo acontecendo, se você está crescendo e chegando onde você chegou, onde você quer chegar, é possível também quem também está nesses mesmos interiores, ou está lá em Barreiras também, fazer acontecer, assim como você e assim como eu estamos tentando chegar e realizar todos os nossos sonhos, verdade ou não?
Verdade, pura verdade. E, na verdade, eu acredito até que tem mais chance quem vem de um background, assim, no interior, num lugar mais distante, do que, às vezes, a pessoa que tá sempre muito em contato com o que tá acontecendo. É uma lógica meio inversa que eu tenho para mim. Eu acho que quando o cara que vem desse lugar, assim, que a informação, às vezes, é mais escassa, e ele chega num treinamento, que ele chega em um evento que abre meio que a cabeça dele, olha, existe um outro mundo aqui que às vezes você não estava em contato esse tempo todo. Eu acho que esse cara dá um valor tão grande, isso motiva ele às vezes mais do que o cara que às vezes está numa grande cidade e que está sempre ali em contato, tem sempre disponível algum curso transformador, alguma coisa, e aí ele não valoriza tanto pelo excesso, né, que a abundância que tem ali. Então o cara que vem do interior, como a gente, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, são duas cidades que são meio que no meio do nada, né? Então é longe de tudo, e aí eu acho que a gente tende a valorizar quando a gente enxerga uma oportunidade, assim, às vezes mais do que uma pessoa que às vezes já está com um contato mais facilitado, né, nesse sentido, com esse tipo de oportunidade.
Verdade, a gente brinca que a gente é treinado, entre aspas, tá, no pior cenário possível em relação à inovação, ao empreendedorismo, porque realmente, como você falou, não que a cidade não seja boa, que as pessoas de lá não sejam boas, mas é que realmente por ser uma região remota geograficamente e até, por que não também, econômica e socialmente falando, então quem está por lá realmente não fica na vanguarda, né, na linha de frente do que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, em Nova York. São ecossistemas totalmente diferentes. Então, se a pessoa que começa de lá, ou nasce lá e tem o desejo de empreender e vai para outro lugar, teoricamente ela está jogando no cenário mais difícil e quando ela vai para um lugar mais favorável, então, ela acaba se destacando como você, por exemplo. Verdade?
É isso aí. Acredito bem nessa linha aí.
Para quem ainda não te conhece, quem que é Felipe Leão? Eu separei aqui rapidamente, antes de você falar, alguns números. 100 mil seguidores no Facebook, 110 mil seguidores no seu institucional do Instagram, 378 mil inscritos no YouTube e quase 22 milhões de visualizações por lá no YouTube, sem contar os demais canais de conteúdo de distribuição que você tem, que não ficam acessíveis para o público. Pô, conta um pouco mais de você aí, por favor.
O Felipe Leão, eu acredito que é uma pessoa que quer o bem do outro, né? É uma pessoa que ele quer ver, ele acredita que o contribuir com os demais é o que traz um pouco mais de sentido à vida. Eu fui comerciante, né, desde guri, desde criança, vendia coisa para fazer meu dinheiro. Meu pai sempre falou para mim, ó, se você quer alguma coisa, você tem que ter o seu dinheiro para comprar. Então eu, meu irmão, alguns amigos nossos de infância, a gente vendia pulseira, vendia geladinho, né, aquela laranjinha, sacolé, cada lugar chama de um jeito,
Chama de um
desde
jeito.
pequenininho, né, desde 10 anos de idade, sei lá. E quando mais velho, eu cheguei a ter algumas lojas de roupa, né. E quando meu filho nasceu, eu me vi meio desesperado e comecei a empreender com mais hard work ali. E montei algumas lojas, e que me deu um retorno financeiro legal. E aí eu percebi que muita gente tinha essa dificuldade, às vezes, de montar um negócio. E era algo que eu gostava muito de falar. E como loja de roupa é um negócio relativamente simples, eu falei, cara, eu vou ensinar as pessoas como é que foi que eu fiz para montar esse negócio de loja, de varejo. E comecei a mostrar, a falar disso na internet, criar conteúdo para mostrar os pulos do gato, às vezes que muitas pessoas erravam, né? Principalmente em compras, estratégias de organização do negócio, em como vender, alavancar. E eu comecei um canal em 2015, né? E aí foi que o Felipe Leão começou a ficar mais conhecido ali, para quem tinha interesse em montar alguma coisa nessa área, né? E aí hoje a gente faz isso, conteúdo diariamente para quem quer montar um negócio, principalmente se for na área de varejo, de roupas, é algo que a gente tem uma certa experiência e a gente vai passando isso lá através dos conteúdos.
Meu amigo, assim, eu não acompanhei, infelizmente, desde o começo, toda a sua relação ali, mas eu imagino que você quebrou pedra, né, velho? Não foi assim tão simples até chegar onde você está hoje.
Ah, não foi nem um pouco simples, cara. Na verdade, o canal existe desde 2015, mas que eu tento alguma coisa na internet já tem até mais tempo de antes, né? Primeira vez que eu tentei um canal no YouTube foi em 2012 ali. E foi totalmente detonado pelos haters, mais dislikes que likes. Eu que gostaria de ter ainda algum vídeo daquela época, não tenho. Eu tenho uma ali de 2013, 2014, que foi mais uma tentativa que eu fiz, que também eu fui criticado. Mas assim, uma das coisas que eu aprendi nesse processo foi não me abater com críticas, porque eu acho que essa é a grande chave que gira quando você entra nessa coisa de mostrar mais a cara, é você não se importar tanto com o que as outras pessoas pensam. E isso que tem me ajudado no meu jogo e me atrapalhou a conseguir startar a coisa com mais solidez lá atrás. Então, toda vez que eu tinha muita crítica, eu parava no meio do caminho. Então, de 2012 a 2015 foi só essa história aí de tentar para ver se dava certo. Em 2015 eu assisti um vídeo no YouTube que ele falou assim: você tem que parar de fazer as coisas para ver se dá certo, você tem que fazer até dar certo. Eu falei, putz, é isso. Eu sempre penso, vou ver o que dá, vou fazer para ver o que dá. E não, aí eu vesti a camisa, eu falei, eu vou fazer essa parada até o negócio dar certo. Aí em 2015, ainda assim tive muitos desafios, né? E aí mais a coisa começou a engrenar um pouco mais porque eu cheguei na mentalidade que eu falei. Não, tem desculpa mais. Agora vai até, não pode levar 2, 3, 10 anos, eu vou fazer esse negócio funcionar.
Teve muitos desafios, não, né? Imagino que até hoje, aliás, quanto mais você vai crescendo, mais você vai tendo, só que a dor do crescimento também é uma dor relativamente boa, né? Legal. Cara, eu adoro falar sobre isso, assim, e o Julicast, na verdade, nasceu também por isso, porque para a gente desmistificar, né, essa glamorização do empreendedorismo, porque empreender, no final das contas, é maravilhoso, senão ninguém estaria empreendendo, só que não é nada fácil. Mas vamos lá, me conta aí. Hoje você tem o Viver de Loja, né? Então você gera muito conteúdo ali para a galera que quer viver de loja. Me fala um pouquinho mais disso aí. O que é o Viver de Loja?
Show. O Viver de Loja é justamente esse canal que eu comecei em 2015, né? Mas aí tendo já mais uma experiência com algum negócio que era minha loja, e eu quis ensinar algo prático, que eu realmente tivesse ali vivência sólida naquilo para passar para as pessoas. Eu lembro muito no início do canal, eu não contava com meus amigos, eu não contava para ninguém, eu ainda morava em Luiz Eduardo Magalhães ali, né, do lado de Barreiras, e eu não contava para ninguém. Só quando eu tinha ali, já tinha uns 6 a 10 meses, eu acho, que aí os meus amigos começaram a me descobrir na internet por acaso. eu tinha muita vergonha ainda do que eu fazia. Então, assim, de uma certa forma, eu tomei coragem de fazer, porque eu queria fazer o um negócio acontecer, mas por outro lado, eu tinha vergonha das pessoas mais próximas descobrirem ali o que eu estava fazendo. E não só por isso, porque como eu estava ensinando os segredos do meu negócio, eu tinha ainda uma loja, aquela loja pagava as contas da minha família. Então eu ficava assim, poxa, eu não posso deixar isso aqui espalhar muito por aqui por perto, não, porque eu estou realmente abrindo o jogo aqui, revelando tudo que eu faço para o negócio dar certo. Vai que a minha concorrência pega isso aí e usa contra mim, né? Eu tinha muito esse pensamento que hoje eu vejo assim como um pensamento meio de escassez, mas era como eu tinha mentalidade naquela época. Hoje eu já abro tudo mesmo e não ligo muito mais para isso, mas eu passei por essa época de ficar com esse medo. A coisa foi acontecendo, né, com muita disciplina. Eu acho que foi uma das coisas que me ajudou. Uma vez eu ouvi também uma coisa que me impactou muito, que foi, cara, se você quer fazer um trabalho de ajudar as pessoas, influenciar as pessoas, primeira coisa você tem que estar bem. Então você tem que ter primeiro o controle das suas emoções para depois tentar influenciar de forma positiva ou da forma que você quiser para vender alguma coisa a emoção das outras pessoas. Então é algo que eu comecei a pegar para mim, cara, preciso cuidar da minha mentalidade, preciso cuidar da minha produtividade, porque quanto melhor eu tiver na minha mente, mais eu vou conseguir impactar, né? Então foi algo que eu peguei para mim isso, e eu acho que ajudou bastante. E eu tive meus momentos em que eu não estava bem, e que o meu canal ficou parado 3, 4 meses, né? Lá no primeiro ano dele, eu teve um momento que eu passei por uma situação familiar complicada, e aí eu falei, cara, realmente não tenho condições. E a coisa parou justamente nesse momento. E tem gente ainda que me acompanha daquela época que fala, cara, Felipe, eu lembro de você de muito tempo, desde aquela época que você abandonou a gente lá 3 meses e ficou sem postar vídeo. Eu falei, putz, você é das antigas. Então, assim, realmente eu acho que cuidar dessa parte da mente, da emocional, é o que contribui para a coisa acontecer. Mas o viver de loja, então, é esse projeto de realmente ajudar lojistas ou quem aspira a ser um lojista a montar um negócio sofrendo menos do que eu sofri, né? Eu, na verdade, eu tenho assim uma mistura de gratidão também que eu sinto pela época quando eu estava montando. Eu sofri algumas coisas, mas algumas coisas eu tive a ajuda de outras pessoas que tinham experiência e que me ajudaram. Então eu meio que retribuo isso também, né? Se alguém me ajudou a montar aquela loja e mudou meu cenário financeiro na época, eu estava com um filho pequeno e aí estava ainda precisando de ajuda de pai, mãe, e eu não queria aquilo, e eu falei, cara, preciso mudar esse cenário. E aí eu fui e montei a loja realmente mudou minha vida naquela época, lá em 2012, quando eu montei a loja. E aí eu comecei a contar essa história em 2015. E o pessoal se identificou porque viu que eu estava ainda no dia a dia, eu mostrava eu indo fazer as compras, eu no hotel, um hotel como esse aqui, eu estou no Brás hoje. Mas lá é na região de Goiânia, que é uma região de moda também muito forte que tem lá, né? Brás também é um. Então, eu mostrava muito a minha rotina. E o pessoal foi se identificando com isso. E hoje o Verde Loja, ele se concentra muito em mostrar opções de compra, né? Boas compras, porque como eu comprei muito, por 5 anos, todo mês eu estava comprando, eu sei o que é legal comprar e o que não é. Assim, tenho as minhas opiniões sobre isso, pelo menos, né? Não sou dono da razão também. Mas eu vou passando, eu gravo fornecedores e mostro para eles lá. Porque era meu sonho que alguém fizesse isso para mim naquela época. Mostrasse várias opções de
Sensacional.
compras, sem eu precisar estar viajando e correndo risco de vida, deixando de estar olhando minha loja, né? Hoje, do sofá, a pessoa assiste 40 vídeos lá no YouTube e consegue selecionar o que ela vai comprar para o mês da loja dela. No início, eu vendia isso, né? Eu vendia isso, era um curso que eu tinha. E aí, um dia, eu tive uma sacada de começar a botar isso disponível, gratuito. E foi uma das melhores sacadas que eu tive nessa caminhada. E foi muito louco porque eu fui numa palestra também que o cara falava algo assim: você tem que pensar numa alguma coisa que ajude mais ainda as pessoas do que você já ajuda e que te traga ao mesmo tempo mais dinheiro. E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça e aí eu pensei, cara, eu tava ganhando lá, abrindo números aqui, eu tava ganhando uns 8 mil vendendo meu curso lá, vendia uns 40
Perfeito.
cursos por mês, né, tirando taxa lá e tal. E aí eu falei, cara, eu vou começar a mostrar isso em vez de ir para 30, 40 alunos por mês, ajudar essas 30, 40 pessoas. Vou mostrar para 28 mil. Na época lá, eu já tinha 2 anos de canal, eu tinha 28 mil inscritos. Vou mostrar para 28 mil inscritos. Porque eu sabia que isso que era o pessoal queria ver. Quando você começa a gravar conteúdo, as pessoas começam a te falar: não, mostra isso, fala daquilo. E elas me pediam muito, fornecedor, muito. Porque ninguém estava mostrando isso no YouTube. Depois que eu comecei a mostrar, até tem mais gente mostrando hoje. Mas na época não tinha ninguém
Sempre
mostrando.
assim.
Então eu falei, cara, eu vou mostrar isso. Isso fez meu canal dar um boom. Eu criei um modelo de negócio diferente, que em vez de ganhar cobrar do cara que estava começando ali, que ainda estava um pouco inseguro, eu passei a cobrar do cara que já estava estabelecido, que era o fabricante, que estava aparecendo para o meu canal, para a galera comprar dele. Então a galera comprava em peso e ele tinha como me passar um pagamento ali por aquela publicidade.
Legal, então você foi validando os modelos de negócio ao longo da estrada, né? Tipo assim, tinha uma ideia original, você testou, validou, mas viu que no meio da jornada aí, essa entrega tinha mais relevância para o seu público final do que o que você estava fazendo antes. Nas startups a gente chama isso de pivotar, não sei se você está familiarizado com o termo, mas você pivotou né, do modelo de negócio e entregou algo diferente. Apesar de talvez você não ter um pensamento ou estrutura de startup, você usou uma metodologia da startup para aplicar no seu negócio online, correto?
Exatamente. Hoje a gente vive meio que uma realidade muito parecida com startup. A gente está sempre testando novo modelo de negócio, está sempre testando coisa nova. É uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, é isso, que não tem, não fica a mesmice, né? Você sempre tem uma ideia nova, alguém da equipe pensa, nossa, e se a gente fizesse dessa forma aqui, né? E aí a gente vai e... Não, se a equipe gosta da ideia, vamos testar, vamos botar para jogo. Aí a gente pega três clientes e testa com três clientes um modelo diferente e vê se valida, se não valida a gente volta. Teve uma vez, inclusive, que eu tentei transformar tudo isso num aplicativo. Para mim não foi o que se mostrou mais positivo. E aí um amigo meu falou, você não pode voltar mais atrás, né? Você lançou o aplicativo e tal, o negócio. Eu falei, cara, eu posso voltar atrás sim.
Sempre. Só não vai poder voltar atrás quando você estiver morto, enterrado, né?
Os clientes todos de novo, falei, ó, esquece esse negócio de aplicativo, tá? Que a gente tava uns 2-3 meses tentando a parada. Eu acho que a parada da gente não é desenvolvimento, é marketing mesmo. Vamos focar no marketing, que é o que a gente era bom. A gente foi, tirou o aplicativo de lado, deu um tempo, né? A gente deu um tempo, quem sabe, uma outra hora, em outro momento, com outra equipe de desenvolvimento, a gente tenta alguma outra coisa também, que eu tô sempre aberto. Claro. Mas foi uma experiência. Então a gente tá sempre testando. O negócio é testar.
E veja que empreender não é uma linha reta, como a maioria das pessoas pensa, né? Ah, eu vou ter uma ideia. Tem muita gente que fala, ah, tenho muita ideia. Ideia vale 10 centavos a bacia, meu velho. E tudo que interessa é sempre a execução. Porque partindo do pressuposto aí de tudo que você falou, olha quantas vezes você teve uma ideia, começou, executou e testou aí 5, 6, 7, 10, 20, 1 milhão de vezes se for necessário, porque no final das contas a gente só precisa de uma coisa que dê certo. E o diferencial hoje, né, não, num mundo que muda tão rápido, né? Diferente da época dos nossos pais e avós ali, que qualquer diferencial que você tinha, você já se destacava. Hoje você precisa estar realmente testando e validando várias vezes, porque o seu negócio que está dando certo hoje não tem absolutamente garantia nenhuma que vai dar certo amanhã, daqui a 6 meses ou daqui a 5 anos. Não é isso?
Perfeito. Exatamente.
Por isso que está sempre pivotando, testando e validando é tão importante.
Por muito tempo eu fui esse cara das ideias. Eu tinha as ideias, gostava de conversar das ideias, mas o que vale realmente é isso que você falou, é botar em prática e ver se o negócio funciona. Porque só
sempre, assim, sempre a execução, velho. É que nem a gente fala sempre, né? A gente faz uma analogia que, pô, não adianta você ler vários livros ali, ter várias ideias sobre, sei lá, bodybuilding, por exemplo, a galera da academia. Não adianta você ficar lendo os livros e ter várias ideias de como fazer o exercício. A única maneira que você crescer seu músculo ali, pô, é indo lá e fazendo a flexão. Não tem outro jeito, né? Eu fiz uma anotação aqui de algo que você falou, que no começo você tinha um pensamento de escassez e tinha um certo receio de que você transmitindo aquele conhecimento, alguém poderia, sei lá, roubar suas ideias, seus concorrentes e quebrar, de certa forma, a sua loja. É muito interessante você falar isso também. Também tem muito a ver com a questão das pessoas que vivem no mundo das ideias. Isso é uma furada. Eu te dou um exemplo prático disso, é o Shopping Center, né? Que... Assim, shopping center é o metro quadrado mais caro comercial que existe. Você tem taxa disso, taxa daquilo, 13º, 14º, 15º para pagar ali para o shopping. E McDonald's, Burger King, Subway, Bob's e todo mundo quer estar lá. Por quê? Todo mundo quer estar num metro quadrado tão concorrido como o shopping center, por exemplo. Porque eles jogam a régua lá para cima, né? Eles criam um ecossistema forte, criam uma comunidade forte e atraem todo mundo o tráfego. Então, às vezes, eles fazem com que o usuário do Bob's é casado e tem filhos. Então, um dia o filho quer ir no Bob's, o outro vai no McDonald's e faz com que o ecossistema todo fique forte. Né? Então, acho que eu vejo o seu exemplo mais ou menos como isso aí. Eu acredito que um dos fatores do seu sucesso é justamente isso aí. Vomitar, no bom sentido, conteúdo aí de qualidade para a sua audiência, até para seus possíveis concorrentes também. Não era da informação, não tem o que esconder, está todo mundo exposto, meu velho. Não tem jeito.
Não, a estratégia do segredo já não rola mais, né? Cada vez... E a gente vê muito isso no meu modelo, porque assim, os fornecedores estão expostos. O cara está comprando, está montando um negócio que que um fornecedor dele está exposto ali para outra pessoa da concorrência ir lá e pegar e comprar no mesmo fornecedor. Que o diferencial vai estar em outras questões, que aí é isso que a gente tenta passar no conteúdo também, que ele vai ter que desenvolver. E é possível, né? É possível, tem muito espaço aí para o cara que quer se dedicar, quer fazer uma coisa com paixão, tem muito espaço. E essa coisa de criar conteúdo tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, do teste, né? Porque cada peça de conteúdo que você cria, você está testando alguma coisa. Você está, como um amigo meu fala, investindo na falha. Né? Quanto tempo você tem investido na falha? Então, você tem que investir e errar. Quantos tipos de vídeo eu já fiz lá que não foi em frente, modelo de vídeo? Então, eu acho que a pessoa entrar com a mentalidade assim, não, eu vou fazendo errado mesmo e o importante é fazer. Né, até que vai chegar uma hora e você vai ter o estalo lá de uma coisa que você gostou de fazer, que o público gostou de ver, e você segue aquela linha lá.
É isso, não tem... A única maneira de saber se uma ideia é boa ou não, ou se um conteúdo é bom ou não, é testando, executando, publicando. E sempre o seu público é quem vai dizer. Não interessa o que você acha. É sempre o público que vai dizer se o conteúdo é bom ou não.
Não é sobre você, né? Coisa do criado conteúdo, às vezes, é mais sobre quem está te assistindo. Então, é justamente isso.
Sempre sobre o público. Por isso que toda vez que eu trago alguém aqui com você, eu tento extrair o máximo, que nem um vampiro ali, sugar mesmo, no bom sentido, né? Para fornecer esse conteúdo de qualidade aí, gratuito para a galera, colocar suas ideias em práticas e fazer acontecer, aprendendo com quem faz, meu velho. Qual que é o tamanho da sua equipe hoje? Você faz tudo sozinho? Eu vi que seu conteúdo é muito bem produzido, editado, tem certamente um trabalho de filmmaker ali.
Eu comecei sozinho, primeiro um ano e meio, eu fiz tudo sozinho. Quando começou a ter um caixa ali, eu contratei a minha primeira estagiária, que está comigo até hoje. Mesmo ela é de Salvador, eu morava em Salvador quando eu contratei ela. E eu tô morando em Goiânia hoje, e ela continua fazendo freela para mim, assim, a pessoa 10. E hoje a gente tem mais ou menos 10 ou 12 pessoas na empresa. Não sei como é que tá, porque saiu um, tá entrando outro. A gente tem, o pessoal que olha assim, o conteúdo às vezes não imagina que é tanta gente por trás do negócio. Eu me esforço para ter a equipe mais enxuta possível, que eu acho que não é, equipe não é uma métrica, não pode ser uma métrica de vaidade, para você chegar e dizer, não, tem tantas pessoas, mas é o que é necessário hoje para a gente chegar onde a gente quer em termos de conteúdo, né? A gente hoje tem todo dia vídeo entrando no YouTube, todo dia tem vídeo entrando no Instagram, e eu sou um cara, eu tenho um perfil muito assim de vou lá e faço, de qualquer jeito, e não ligo muito pra qualidade, eu tenho esse perfil, né, e aí eu me cerquei de algumas pessoas que têm o perfil da qualidade, e são mais detalhistas e coisa e tal, e que é o pessoal que às vezes vai fazer a captação e que tá me gravando, né, e ou alguém que vai fazer uma edição depois, ou criar uma imagem mais bem editado. Então, esses caras trouxeram o meu conteúdo, melhoraram muito o meu conteúdo, né? Se você pegar antes de quando eu editava para hoje e quando eu gravava, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Mas o grande lance, eu acho que não é nem... Claro que isso contribui muito, né? Esse ganho de qualidade, mas é o conteúdo, né? Se você está gerando algum valor de alguma forma, não precisa ser super produzido. Mas quando você puder, você vai e traz gente que complementa teu perfil, que foi isso que eu fiz ali, né? Hoje a gente tem uma dupla, né, de captação, que inclusive a gente já está no momento de eles gravarem vídeo sem mim. Hoje eu estou aqui no Brás, em São Paulo, fui gravar um vídeo aqui para um cliente meu, mas eles estão lá em Goiânia gravando vídeo para outros clientes. Então a gente está criando meio que um mecanismo para... Porque o tempo da gente é escasso, né? Então, quanto mais a gente puder criar conteúdo sem necessariamente depender do Felipe, melhor. Então, eu tô nesse caminho. Para mim está sendo muito desafiador esse momento, que eu estou aprendendo sobre processos, sobre gestão de pessoas, porque essa é uma parte muito desafiadora do empreendedor, né?
Ter e aprendendo na prática, né, Felipe? Cara, a leitura pode ajudar a teoria, mas nenhuma maneira melhor que aprender para aprender do que na prática, né?
Eu, do meu jeito lá, eu cheguei lá e elegi dois líderes na empresa, botei, não, agora você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo. Deu mó BO, os dois líderes terminaram saindo, não sei, não consigo conduzir bem o projeto, o processo. Apanhei, aí fiquei mal até um tempo, assim, cara, como é que eu vou crescer se eu não consigo, né, criar líder? E aí, depois chamei uma consultoria em RH, comecei a estudar processo, e agora a gente já tá com líder de novo, né, no líder de operações que a gente tem, e a gente quer ter um líder comercial também. Então, assim, é tudo aprendendo na prática mesmo. E agora com essa consultoria de RH, graças a Deus, eu achei uma pessoa excelente lá também, do RH, tá me dando esse suporte de como é que conduz esse processo. E então aí você vai aprendendo na falha também, né, cara? Na falha. A falha às vezes é meio dolorosa, mas o que importa é não perder o entusiasmo, né? Continuar a caminhada.
Fazendo um adendo aqui, que você falou que você é um cara que talvez não tenha ficado muito claro para quem está ouvindo, tá? Eu te entendo, porque eu também sou assim, eu faço isso. Mas você falou que você é um cara que você vai lá e faz, não se preocupa muito com a qualidade. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que você quis se referir à qualidade do formato ali, da edição, do vídeo, da entrega, e não do conteúdo em si, correto?
Sim.
Porque eu acredito que o conteúdo é sempre o interesse principal seu de entregar assim, bom, o que é que a minha audiência pode aprender do que eu estou gravando ou fazendo aqui? Se vai ter um logotipo linda, uma abertura, uma vinheta maravilhosa, isso ou não, a gente vê depois. O importante é ele aprender, ou eles aprenderem, correto?
Perfeito. É isso aí.
Perfeito. Então, tá. Foi isso que ficou, que eu entendi, mas talvez não tenha ficado claro aí para quem. Eu sou assim também, eu acho que esse é o melhor jeito de começar, e você só chegou até aqui hoje porque você teve esse espírito lá atrás, né? Eu acho que, na verdade, muitas pessoas, não todas, claro, mas muitas pessoas se escondem com suas inseguranças atrás do perfeccionismo, né? Quando, na verdade, aquilo é uma insegurança pura e por medo do julgamento. Eu sei bem como é, porque assim como você. Tinha vergonha ali no começo de falar, que eu dizer conteúdo e tudo mais, muitas pessoas também têm, e é por isso que eu tento trazer esses temas à luz aqui no JuliCast, não é isso? Uhum.
Massa demais, é isso aí.
Com tanto alcance hoje, sendo quase uma celebridade aí, meu velho, do mundo das lojas, pô, qual que é seu maior sonho hoje?
Eu quero ajudar as pessoas a gerar mais resultado para o negócio delas, mas principalmente ter mais felicidade no processo. Eu tô cada vez mais sentindo isso, sabe? Eu já fiz as coisas muito pelo resultado, eu tenho meio que isso na minha mente, né? Eu quero chegar em tal ponto. Mas eu acho que o curtir o processo também é muito importante, né? E quando você curte o processo, a coisa flui, entra no flow, que às vezes o resultado vem até maior do que quando você está só tão fissurado assim pelo resultado. E aí eu quero trazer mais essa... Eu tenho estudado muito filosofia. Muito do que o Gary Vee traz, cara, tem num livro da filosofia dele que chama A Coragem de Não Agradar.
Pô, eu li esse livro ano passado. Sensacional, né?
Cara, virei quando li esse livro.
Filosofia positiva.
Algumas chaves aqui. E aí eu tô lendo o livro pela terceira vez, fazendo resumo. Porque, assim, pra mim é uma filosofia que ela tira o medo do cara de se expor. Né? Ela meio que traz uma perspectiva diferente de você não se importar tanto com o reconhecimento dos outros, faz sua parada, não se importa tanto com o resultado, assim, né? É claro que você vai ter que levar em consideração que a audiência está querendo ouvir para você fazer algo que as pessoas querem ouvir, mas independente de quantos comentários, quantos likes, quantos views ou não, você se mantém fazendo, porque é algo que você quer fazer. Eu acho que isso tem tudo a ver com a minha mensagem hoje, porque um lojista, ele precisa cada vez mais ter coragem de expor a mercadoria dele, expor a cara dele, expor a loja dele. Não, o mar não tá para peixinho que quer só abrir uma porta e esperar o cliente chegar. O cara tem que fazer stories, o cara tem que fazer live para vender roupa, o cara tem que fazer isso, né? Então, assim, eu quero cada vez mais trazer essa expertise para o lojista. Então, levar esse conhecimento que eu terminei adquirindo também, de gravar conteúdo, para que o cara que me acompanha também comece a gravar conteúdo e tenha essa mentalidade de não se importar tanto com reconhecimento. Hoje minha ambição mais é nesse sentido, de aprender cada vez mais sobre esse lance da felicidade, esse lance do fazer as coisas sem querer agradar os outros, e passar essa mensagem também, ao ponto de que lojistas utilizem essa mensagem, não só lojistas, né, quem quiser ouvir, utilizem isso para alavancar a vida deles. Então eu acho que o meu caminho tá por aí. E aí eu tô num momento que, pra falar a verdade, às vezes eu fico meio perdido, né, nesse ponto, porque aí eu não sei, cara, será que eu sigo isso por ali? Eu vou jogar conteúdo mesmo nessa linha? Vou deixar esse outro tipo de conteúdo meio de lado? Ou faço as duas coisas, né? E ainda tem uma demanda, eu tenho uma demanda forte do offline pra eu construir alguns negócios que derivam do meu. O pessoal tem uma demanda pra isso, como de repente... construir algo no físico para agregar lojistas, alguma coisa assim. E aí eu acho assim, o cara que tem coragem de criar o próprio caminho, não ir baseado no que os outros pensam, ele tem o direito de ficar meio perdido às vezes, né? Então hoje eu tô numa situação assim que eu tô em dúvida para onde é que eu vou. E eu volto e meio passo por esses momentos, então meio que hoje eu não tenho assim, não, minha ambição é 1 milhão de inscritos, eu não tenho isso. Mas eu tenho que eu quero trazer mais um pouco dessa mensagem do Gary Vee, da filosofia lá do Adler, dessa coisa de você se importar menos e viver mais a felicidade.
Por mais paradoxal que pareça, quanto mais você tem os olhos voltados para si, melhor você é para os outros. Pelo menos Total. Eu tenho colocado isso em prática e tenho sentido os efeitos disso. Antes eu tinha vergonha, por exemplo, de falar sobre o podcast, divulgar, te chamar, justamente por medo, por essas inseguranças todas que nós, seres humanos, carregamos aí, né, na nossa vida, medo do julgamento e tudo mais, e cada vez mais eu tô, com perdão da palavra, meu irmão, ligando o foda-se no bom sentido e fazendo aquilo que eu acho, porque no final das contas, todo mundo aqui vai pro mesmo lugar, no chão ali, até onde eu sei, né, se a ciência evoluir diferente, mas o que a gente tem hoje, todo mundo vai morrer, vai pro mesmo lugar ali e depois vai ficar as lamentações do que poderia ter feito, e hoje eu sou muito mais, olha, assim, caralho, eu executei tudo que eu tinha vontade, mesmo que não agradasse A, B ou C, mas, pô, vamos lá, eu impactei gente, eu fiz e acontecia, eu tenho muito orgulho de mim mesmo, e um dia que eu tiver filhos, eu quero passar essa mensagem para eles, eu acredito que isso deve passar por você também, né? Por qual o legado que eu quero deixar para o meu filho? De coragem, de ir lá e fazer acontecer, ou de alguém que se resignou e seguiu ali apenas o caminho da boiada, não que seja errado, mas será que aquilo ali é para você mesmo, né?
Total, total. Até que eu, uma época, eu tinha escrito isso no meu banheiro. Eu gosto de botar umas frases motivacionais lá quando eu acordo tomar banho da manhã. Legal. E era uma das frases que eu tinha. Que exemplo que eu quero deixar era assim, o que eu vou fazer pelos próximos 10 anos que eu vou deixar de exemplo pro meu filho. Legal. Então, não é nem focado só em material, em coisas materiais, mas é como é que eu vou me conduzir, né, como ser humano nesse período aí. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim também. Acho que é muito bacana.
Claro, claro. Você falou assim, não só material, é importante a gente trazer isso aqui também, que não vamos ser hipócritas, né? Dinheiro é bom, vendas é bom, faturar é maravilhoso, mas não é só isso, né? É isso acompanhado de amar o processo, enfim. No final das contas, isso aqui que a gente está falando é sobre felicidade, né, meu irmão? Independente qual seja a escolha, qual seja o caminho, seja feliz e pare de encher o saco dos outros, que a gente feliz não fica enchendo o saco dos outros, meu velho.
Não fica reclamando.
Mas você, com a sua maturidade que você tem hoje, com a visão, a experiência que você tem, se você pudesse deixar duas dicas práticas para quem está começando e quer empreender.
Quais dicas você deixaria de maneira prática para nossos ouvintes?
Primeira coisa é cuida da sua mente. É a primeira empresa que você abre, seu primeiro CNPJ, na verdade é um CPF, é você, né? E aí você tem que cuidar dessa empresa, cara, como o seu ouro, assim, porque o tamanho da empresa é o tamanho da mente do cara. Quanto mais o cara consegue desenvolver a mente, mais ele consegue fazer o negócio dele ir para frente. Então, primeiro passo, eu tentaria cada vez mais ter inteligência emocional. Eu já fiz tanto curso, cara. Eu tô aqui em São Paulo esse final de semana fazer outro curso. Às vezes eu olho assim, nossa, que tô de saco cheio, já fiz só esse ano 6 cursos de desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que isso aí você não pode parar. Se você quer ser cada vez melhor como ser humano ou empresário, você tem que investir nisso aí. E a segunda coisa, eu perguntaria como você quer contribuir para o mundo, né? Tem alguma coisa que você, digamos que dinheiro não fosse um problema, que você gostaria de fazer para ajudar, mudar no mundo, o que, que moveria assim, você lá de dentro para você gerar um resultado, o que te traria uma satisfação pelo fato de você se ver fazendo aquilo, né? Não pelo que os outros vão dizer ou achar, mas que para você, aquilo ali, ou se eu tivesse feito, se eu fizer, ou se eu tiver feito tal coisa, valeu, cara, valeu cada minuto. Eu acho que é uma pergunta que eu sempre procuro me fazer, né? Eu sempre acreditei muito nessa coisa do empreendedorismo, achava que isso era uma coisa que ainda se falava muito pouco, acredito que era uma coisa que devia se falar na escola e tudo mais, por isso que eu sempre fui viciado de falar nisso também, e trouxe isso para a minha profissão, porque eu achava que se eu levasse mais essa mensagem, encorajasse mais pessoas, mais gente ia conseguir ali desenvolver, entrar nessa área, e quanto mais empreendedor, melhor ia ser o país, porque cara, o empreendedorismo não é só o dinheiro, assim, é muito importante o dinheiro também, gosto pra caramba de dinheiro, não quero também ser o cara que é contra o dinheiro, mas assim, a mentalidade que você cria pelo fato de você ter entrado no jogo do empreendedorismo, você muda como ser humano, você muda muito, você entende o valor das coisas, é diferente de você ficar só de fora olhando. Quando você entra, você passa a ter uma visão diferente do... Você entende o desafio que é você ter, gerir uma equipe, gerir uma empresa, conseguir vender, transformar aquilo numa operação lucrativa. Então você passa a admirar as pessoas que conseguem. Então, pô, muda muito a mente. Então eu acredito que essas duas coisas aí. É trabalhar a mente inicialmente e depois essa outra parte de perguntar como é que você pode contribuir, né, com o todo.
110% de acordo aí com você. Como você falou, começa no seu no CPF ali, não no CNPJ, até porque, no final de contas, todos os negócios, por mais que eles sejam vendas B2B, B2C, B2Gov, o que quer que seja, no final, meu amigo, é sempre P2P, pessoa para pessoas, sempre quem toma a decisão ali do outro lado é uma pessoa, e por aí vai. Então, por isso que realmente a mente tem que estar fortalecida e as decisões têm que ter um porquê, porque né, senão a gente vê escândalos de corrupção revelado aí no Brasil, justamente porque falta um porquê nas pessoas. É só dinheiro, então não, vamos fazer tudo a qualquer custo, de qualquer jeito. E quando você tem um porquê muito forte, não, calma, peraí, que impacto eu tô deixando, que legado eu tô deixando, o que é que eu quero deixar de mensagem aqui? Verdade ou não?
Total, total, é isso aí.
Aprendi muito, espero que quem esteja ouvindo a gente aí aprenda bastante aí com você também, né, nesse episódio 16 aí do JuliCast. E para quem quer saber mais do Felipe, do Viver de Loja, como é que as pessoas entrariam em contato com você, fazem para consumir seu conteúdo aí, cara?
Show de bola. No YouTube lá, é só jogar na busca lá Felipe Leão, você deve me achar. E no Instagram...
Felipe, né? Não é Felipe, é Felipe Leão.
Felipe com R, é.
Beleza.
E lá no Instagram a gente tá como Felipe também, CS Leão. Né? Esse é o login lá no Instagram. E tamo junto. Que eu puder contribuir e ajudar. É só dar um alô aí que a gente tá por aí.
Legal demais, cara. Ver um cara que cresceu ali no mesmo ambiente que eu, fazendo sucesso. Até porque o sucesso é relativo, mas pra mim, claramente é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que já entendeu que o verdadeiro significado tá em amar o processo, né? Amar o jogo, e o resultado acaba sendo os resultados, né, financeiros ou o que quer que seja, disposição, sempre acaba sendo a consequência. É isso que eu tô vendo na pele, eu tô aprendendo na prática a amar o processo e tento trazer para perto de mim pessoas como você que entenderam essa filosofia, para que a gente possa divulgar essa mensagem aí e com isso tentar fazer com que a vida das pessoas seja melhores, que elas vendam mais, que elas sejam mais felizes, e enfim, vai fazer o que quer que seja, que de novo, no final das contas, gente feliz não enche o saco dos outros, meu velho, ao contrário.
Perfeito, não é isso aí?
Legal, meu irmão, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo. Eu vou deixar os links aqui do que você quiser, Facebook, Instagram, seu canal no YouTube, lá na descrição do episódio. Isso é show. O Instagram vai para todos os meus canais de distribuição. E, pô, obrigado mais uma vez pelo aprendizado, meu irmão. Valeu demais.
Obrigado demais também, cara. Para mim foi muito bom aqui trocar essa ideia. Sempre que a gente tem a galera com uma ideia alinhada ali de crescimento, é muito bom. Para mim, aprendi bastante aqui também. Pô, parabéns, você tá no 16 já. Eu também tô começando no podcast, tô engatinhando. Eu tô atrás de ti aí nos números do podcast, mas também é uma parada que eu tenho gostado de fazer. E eu acho que o mundo tá indo muito por isso aí, né? As pessoas cada vez se doarem mais para que economia bacana a gente está começando a construir, né? Muito bacana estar no início desse processo. E eu acho que cabe muito mais gente.
Nossa, né, quem senhora, tiver demais.
A participar desse movimento tá mais que bem-vindo. E mais uma vez, brigadão pela oportunidade de poder falar com o seu público e trocar essa ideia com você, cara. Também tô bem, bem feliz aqui que a gente pode se juntar novamente para trocar essa ideia.
E aí? Curtiu o episódio? Aprendeu algo novo com o meu convidado? Eu espero que sim. Se você gostou, avalie o podcast na plataforma, compartilhe o episódio com alguém e me ajude a manter o JuliCast crescendo. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.